Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, o programa de entrevista na Terra Nova. Tem hoje como convidado Pedro Barreirinha, o comandante dos Bombeiros de Ilha, quase 2 anos de exercício nestas funções, um histórico já nos Bombeiros de Ilha, quase criado de menino até à condição de comandante, quase diria nesta escada dos bombeiros, a conseguir este lugar no topo da hierarquia dos bombeiros. E é sobre a atividade operacional que vamos falar, mas também sobre temas relacionados com a pandemia, com aquilo que é a ação dos bombeiros neste tempo especial. Pedro Barreirinha, boa noite, obrigado por estar neste programa. Esta questão, e começamos se calhar por aí pelo trajeto da base até ao topo, isto é importante para conhecer o meio em que se opera, para ter a sensibilidade necessária para poder chegar ao topo, ou não é condição fazer um caminho destes? Isto é uma vantagem ou não?
Bem, boa noite antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui convosco. Falando nessa questão, ou seja, o meu percurso começou em 2000, desde a base, desde o estagiário até que cheguei a comandante, passando por as bases, várias fases e algumas fases, embora que o comando não é uma categoria, mas sim uma comissão, um trabalho a desenvolver, mas é importante. Eu acho que quando nós passamos por todas estas fases, mais fácil é de perceber e tentar melhorar ainda o corpo de bombeiros que nós temos. Porque é importante a formação de base, de tentarmos perceber quais são os riscos, quais são as nuances do serviço, de tudo, toda a envolvência que nós, como bombeiros, temos que fazer e temos que as executar.
É uma questão de sensibilidade, é isso?
É uma questão de sensibilidade. A formação, é necessária esta formação, porque vamos ao longo do caminho ganhando ferramentas para desenvolver a nossa função como comandante e como elemento de comando.
Seguramente isto desde que começou até agora mudou muita coisa, não é? Vai mudando muita coisa a uma velocidade estonteante.
Muda sempre. A legislação está sempre em evolução, como poderemos dizer, não só aqui, não só no mundo dos bombeiros, mas como na sociedade em geral. Houve, de facto, bastantes mudanças, bastantes alterações até ao próprio sistema de operações, o SGO e o CIOPS, que é o que regulamenta o serviço dos bombeiros e o serviço de proteção civil, mas temos que nos ir adaptando e temos que acompanhar os novos tempos. Se nós, e já não é tanto do meu tempo, mas se nós nos bombeiros, antigamente começávamos, não tínhamos água nos veículos, tínhamos que andar à procura de poços para combater os incêndios, neste momento já temos veículos com capacidade de água, e também as técnicas de combate são diferentes. Tanto isto a nível dos incêndios, como também a nível de pré-hospitalar, cada vez temos mais ferramentas, mais conhecimentos para prestar um melhor socorro à população.
E tecnologicamente avançou muito esse mundo?
Avançou, podemos dizer que sim. Podemos dizer que temos outras ferramentas, até a nível de sistemas de informação, seja de posicionamento geográfico, de novas tecnologias de informação, a ajudar-nos a este novo sistema de combate. Agora, é preciso também passar esta informação e este conhecimento a todos os bombeiros.
E aí falamos da formação.
E aí falamos na formação.
E a esse nível, ao nível da capacitação do corpo operacional para ser mais evoluído, mais modernizado, há essa preocupação?
Essa é uma preocupação bastante importante e sendo uma das minhas preocupações fundamentais, atualizar todos os bombeiros, desde do estagiário até ao chefe, para capacitá-los realmente com estas novas técnicas de atuação. A formação é essencial. Tem vindo a desenvolver bastante ao longo dos anos, desde 2000, que eu estou nos bombeiros, desde 2000 até agora tem-se havido muita formação da Escola Nacional de Bombeiros, formação interna do CB, o que este ano, de facto, e pelas condições que nós estamos, decaiu um bocadinho.
Trouxe algumas condicionantes.
Trouxe condicionantes.
Como trouxe também no contacto com a comunidade, seguramente. Exato. Naquelas iniciativas solidárias que têm, algumas canceladas, claro. Outras adiadas, e portanto há aqui, digamos que uma vida a dois tempos, ou em rotação, não é? De equipas. E mais fechado, provavelmente, também.
É, mais fechado. Ou seja, o que nós tivemos e aquilo que tínhamos, o conhecimento que tínhamos e como nós nos víamos e revíamos como bombeiros, tivemos que fazer no planeamento este ano, no início deste ano, quando surgiu esta situação toda da pandemia, do Covid, tivemos que reestruturar e planear de forma diferente, parar um bocadinho o que estávamos a fazer e o que tínhamos planeado, para fazer face a toda esta situação que, não só para os bombeiros, mas para toda a sociedade em geral, trouxe-nos constrangimentos.
E conseguiram ter equipas, conseguiram ter universo de operacionais para fazer as tais equipas, segmentar trabalho, alternar, ter capacidade, por exemplo, de suprir baixas se elas surgissem com a Covid também?
Sim, nós e ao longo destes longos meses, que já vamos em uns meses. Desde março,
faz agora
quase um ano.
Foi atribuído o primeiro caso oficialmente.
Sim, embora que Portugal teve um delay um bocadinho e começou efetivamente fevereiro, março, começámos a sentir os efeitos. Tivemos que reestruturar, criar outras metodologias, outro plano, fazendo o nosso plano de contingência para fazer face especificamente e para dar resposta a esta pandemia. Numa primeira fase foi o fecho do total das instalações, com a criação destas equipas de resposta, de três equipas que estavam no quartel 7 dias por semana e depois descansavam 14, com os voluntários em backup, os restantes voluntários, que alguns voluntários também integraram estas equipas, mas com esses voluntários em backup para se fosse necessário mais alguma coisa, estes 14 elementos que estavam a permanecer no quartel, isto 24 horas por dia, e que faziam face a todas as ocorrências, seja incêndios, seja emergência pré-hospitalar, transporte de doentes, etc. E tudo isto foi necessário reorganizar e reestruturar. Foi difícil, e eu digo, enquanto comandante, foi muito difícil fecharmos este quartel, fechar o acesso, mudar esta maneira de nós funcionarmos, que já funcionamos há muitos anos, não é? Mas...
Até porque havia uma tradição quase de socialização, não é? Os bares dos bombeiros são clássicos.
Exatamente. Ou seja, aí pedir, e todos os voluntários, todos o corpo de bombeiros, sejam voluntários, sejam associados, sejam os funcionários que não deixam de ser voluntários, né? Que ao fim do trabalho das 8 horas continuam lá a estar como voluntariado, pedir-lhes um pouco para se resguardarem, se estarem em casa e ficarem só à chamada. Obviamente que todos perceberam isso, é difícil e quem é bombeiro sabe isto perfeitamente, é difícil não ter este contacto, não ter a possibilidade, e estar, não é impedido, mas recatar-se um bocadinho na sua habitação para não ir ao quartel. Depois disso passou um bocadinho, foi a parte da pandemia que tivemos aquele decréscimo. Em junho adaptámos à nova realidade, começaram a abrir serviços, começaram a abrir os hospitais, as consultas e reestruturámos novamente. E nesta fase adaptámos mais uma vez, este último mês, com este acréscimo também de casos a nível nacional, tivemos que reestruturar, fechar novamente o quartel, não fazendo estas equipas, estas brigadas, mas também tentar que haja menos rotatividade entre os voluntários. Isto para quê? Para se houver algum caso, esperemos que não, e que não haja nenhum caso positivo, mas se houver algum caso, há uma equipa que ficará em isolamento.
Até agora conseguiram passar incólumes?
Conseguimos passar pelos pingos da chuva, sim.
E têm feito testagem, uma testagem regular?
Ou seja, nós o que temos feito é algumas testagens, as brigadas eram testadas, ou seja, antes de entrarem ao serviço, passados os 14 dias, eram testados para ver se estava tudo e se realmente o nosso plano, os nossos EPIs, as nossas metodologias de trabalho estavam a dar resultado.
Ser eficazes.
Felizmente não tivemos casos positivos neste contexto. Não quer dizer que não tenhamos tido alguns bombeiros que tenham ficado em isolamento.
Preventivo.
preventivo e por causa de filhos, principalmente nesta parte, ou seja, os filhos ficaram em isolamento porque houve um contacto.
Lega na escola.
Na escola. E o Serviço Nacional de Saúde, bem, tem aquela parte do
tem esses protocolos também.
E aí temos um, dois, três elementos que já ficaram, já passaram por essas situações.
Já agora, há muita gente a discutir aquela questão dos exageros, se faz sentido, se não faz os 14 dias, em alguns casos, na sua leitura, isto poderia ser um pouco menos agressivo?
Sim, a sociedade em geral, nós já ouvimos tudo, e todos, acho que todos nós somos médicos, e de vez em quando queremos ser médicos.
Ou treinadores.
E treinadores de bancada. É um facto que, o que eu acho é que, no início da pandemia nós não tínhamos conhecimento acerca do vírus. Agora também ainda não temos. Temos mais algum conhecimento do modo como se transmite, do modo que geramos anticorpos ou continuamos a poder transmitir ou não. E, de facto, têm vindo à luz novas indicações da DGS e que devemos acatá-las e devemos assumir que eles estão a fazer o trabalho correto e que devem ser essas indicações. Por vezes eu acho que falta um bocadinho dessa comunicação da parte da DGS, do Serviço Nacional de Saúde, de comunicar mais eficazmente para dizer a partir de agora são só 10 dias ou são 14 dias, porque detectámos que não há necessidade de fazer isto. E isto é que falta um bocadinho. E depois cria-se este pânico generalizado na população.
Há um sentimento de medo, como se diz, na sua opinião. Instalou-se...
Acho que já houve mais. Penso que ali por volta de, na primeira fase, na primeira parte de emergência, houve esse sentimento de medo. Houve realmente um sentimento de desconhecimento, não se sabia o que é que sabia de fazer, como é que era a nossa vida para além daquilo.
E foi aí que caíram as ocorrências, não é?
Aí caíram. Caíram as ocorrências, caíram a pico, ou seja,
quem tivesse uma dor aguentava-se em casa.
Aguentava em casa. Naquelas que nós costumamos dizer, aquela unha encravada que era para ir para o hospital, deixou de ir. Muitos, e contrariamente àquilo que era expectável, e também tivemos situações em que era necessário mesmo eles irem para o hospital e as pessoas tinham medo de ir para o hospital, mesmo assim.
Confrontaram-se com situações destas.
Sim. Que depois íamos no limite, e éramos chamados no limite quando a pessoa...
Já estava numa situação mais aflitiva.
Exatamente. E aí sim, a questão da resposta do hospital e o medo que as pessoas tinham. E se calhar passar esta informação que os hospitais e os Serviços Nacionais de Saúde estão conseguem responder eficazmente e não há aquele contágio, era importante ter passado.
Aliás, os próprios serviços hospitalares têm dito, não é, que as urgências ditas habituais caíram a pique.
Exato.
Drasticamente, portanto, haverá menos pressão nesses serviços, mais noutros. Em termos operacionais, como é que foi gerir ou tem sido gerir essa questão das ocorrências sempre que há ali, por exemplo, uma suspeita que pode ir além da ocorrência em si, que pode haver ali uma questão num caso positivo. Há equipas próprias para isto? Há um trabalho que é genérico, em que os equipamentos de proteção são para todos? Como é que fazem?
O que nós fazemos é de facto, atuar por suspeita sempre. Ou seja, e nós desde março que... Qualquer um de nós é suspeito quando tem uma doença, nem que seja uma constipação, que efetivamente não há forma de dizer isto é uma gripe, isto é uma constipação, isto é Covid. E o que nós tentámos dar primazia foi a proteção individual dos bombeiros. Ou seja, quando nós recebemos uma chamada, independentemente de ser, se for confirmado, se é um Covid, os bombeiros têm um equipamento específico e vai uma ambulância específica.
Havia uma ambulância Covid?
Sim. Havia uma ambulância Covid e ainda continua a haver para estes casos positivos, ou seja, que recebemos logo a informação. É um caso positivo, é para fazer este transporte. Quando existem suspeitas, e a maior parte delas, atrevo-me a dizer que 90% das emergências são suspeitas, ou podem ser consideradas como suspeitas, o que nós fazemos, independentemente disso, a abordagem que o bombeiro faz é sempre com a proteção. Nomeadamente com a máscara,
a viseira,
avental, no mínimo, ou então o fato de proteção integral para fazer este mínimo contato.
Que isto em termos operacionais é complicado, não é?
É complicado, além da parte de, obviamente, temos que nos equipar e demorar um pouco mais, não é que seja muito, mas perdemos se calhar 1-2 minutos a equipar-nos. E depois também aos custos que isto traz. Obviamente associados a isto, que o serviço, ou seja, o INEM continua-nos a suportar os custos com EPIs para as ocorrências, mas que nem de perto nem de longe cobrem os equipamentos que nós fazemos agora neste momento.
Nós estamos a gravar na segunda-feira, portanto quase, diria, 48 horas, pouco mais de 48 horas antes da hora de emissão do programa, e no jornal hoje, creio que no JN, estava titulado que há ali uma reclamação dos bombeiros, 40 e qualquer coisa milhões em dívidas, ou seja, as receitas caíram. As compensações não estão a chegar, mesmo para esses equipamentos de proteção?
É, porque as receitas caíram de facto. Uma das receitas que nós tínhamos era, por exemplo, os transportes de doentes não urgentes, fisioterapias, diálises, consultas Coimbra, Porto, Aveiro, etc. Houve uma redução muito grande destes transportes e houve outra faceta, que foi as regras impostas pela DGS, e são as regras... Não me cabe a mim dizer se são certas ou erradas, que para transporte só podemos levar 3 pessoas de cada vez. E as ambulâncias que fazem este transporte são de 9. Ou seja, podem levar até 8 doentes.
Ou seja, agora não se maximiza o transporte.
Não maximizamos o transporte.
Ele é deficitário.
É deficitário, ou seja, a receita será a mesma. Não temos sequer capacidade para responder a todas as solicitações, porque... Não há ambulâncias disponíveis.
E número suficiente para tudo, para desmultiplicar.
Para desmultiplicar.
O que se via hoje nesse tal artigo de jornal é que, e a propósito dessa questão das dívidas, havia já corporações que estavam no limite. E no limite em situação até de sustentabilidade financeira, de risco de não poderem permanecer com a atividade. No caso da sua responsabilidade operacional, que não é propriamente a de gestão financeira, sente que por agora é possível aguentar o barco e que...
Sim, é possível aguentar o barco.
Não foram obrigados a reduzir quadros? Não foram obrigados até agora?
Até agora não reduzimos quadros, não tivemos que nos reinventar muitas vezes e maximizar aquilo que podemos para garantirmos alguma estabilidade financeira. E obviamente as câmaras municipais e a Câmara de Ilha também não é exceção.
Têm ajudado,
porque senão é uma situação incomportável.
Ajudam a compensar. Houve uma altura logo no início que era a questão das campanhas solidárias, não é? Apareceram empresas, apareceram particulares a oferecer bens materiais, os tais equipamentos de proteção. Esse movimento esbateu-se, continua?
Esbateu-se um bocadinho. Obviamente que isto é fácil de fazer e é fácil de gerir. Até para as empresas e entidades particulares, se é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora, quando estamos a falar em 6 meses, 9 meses, quase 1 ano, é difícil para todos continuarmos com esta projeção, não é?
É um desgaste grande.
É um desgaste grande.
E financeiramente também não será propriamente sustentável para essas entidades que,
exato,
numa fase inicial têm algum reconhecimento da comunidade, mas também não vivem exatamente só do reconhecimento. A este propósito, dos consumíveis, o que é que mudou num quartel, numa corporação? Onde é que estão os principais focos de atenção? É ter o quê? Máscaras? É ter equipamentos de proteção? É ter viseiras?
É
ter água?
É tudo. Ou seja, nós neste momento, além do equipamento que era necessário todos os dias para fazermos os transportes, seja de urgência, seja mesmo os incêndios ou os desencarceramentos, etc., toda a atividade que nós fazemos, e todo esse material que era preciso, sejam os fardamentos, luvas, máscaras, etc., acrescentou a isto tudo a questão do Covid. E o Covid trouxe-nos novos equipamentos e novas ordens, por assim dizer, ou novas procedimentos a nível de emergência que temos que garantir. Nomeadamente acrescentou as viseiras, acrescentou luvas, e não são só as luvas normais, mas luvas de cano alto, cobra-botas, os aventais, os fatos de proteção integral, e tudo isto são acréscimos ao serviço e àquilo que nós temos que suportar. Por exemplo, assim, muito por alto, basicamente, cada serviço e para EPIs é comparticipado pelo INEM, pelo Estado, daquilo que nós queiramos entender, participar de uma média de 2 a 3 euros para equipamento de proteção individual que se gaste, consumíveis. Ou seja, sejam as luvas, sejam as compressas, tudo isto. Este valor é o mesmo. O que nós fazemos, por exemplo, quando usamos um fato integral, este fato custa 8 euros. Ou seja, só para o fato, aquilo que é suportado para consumíveis não chega. Além deste custo logo à cabeça, temos depois a questão da iluminação. Porque temos que os reter, é um contaminado biológico, tem que ir para o recipiente próprio e depois tem que se fazer a recolha. E temos que pagar esta recolha, não é? E tudo isto encareceu bastante os serviços.
E aí entram as câmaras municipais, que têm sido o suporte dos corpos de bombeiros. A esse nível, então, não têm razão de queixa, localmente?
Não, a esse nível não. Obviamente que queremos sempre mais e melhor, mas há sempre uma parceria e que se pode fazer e que se deve fazer. E, portanto, nós não temos razão de queixa, Bombeiros de Ilha, e de certeza que o resto das corporações, a maior parte, poderá também suportar-se por estas câmaras, porque senão...
E as corporações nessa relação entre elas também foram solidárias? Sempre
sim,
que foi preciso?
Sim.
Houve essa necessidade de se compensarem, de se ajudarem?
Por vezes sim, mas isso já não é de agora. Nós, e principalmente aqui no Distrito de Aveiro, nós continuamos a ser, a trabalhar muito em equipa, por as corporações todas, e se há falta de um equipamento de um lado,
alguém cede,
alguém disponibiliza. Portanto, isto, quando não há capacidade de resposta para um serviço, a corporação vizinha vem e assume esse serviço. Isso aí é a nossa rotina, é a nossa prática.
No ano 2020, que já é conhecido como ano Covid, em compensação, foi um ano, apesar de tudo, menos gravoso em termos de incêndios florestais no verão?
Foi, felizmente foi. Se calhar as pessoas também estavam mais em casa. Mas não deixaram de haver. Houve mais pré-posicionamentos, houve também uma resposta mais rápida, ou seja, os meios e a solicitação de meios por parte do CDOS foi mais rápida.
A estratégia foi prevenir, foi atacar logo à origem.
Foi atacar, não prevenir, mas atacar logo
à origem,
com muitos meios. Isso também, obviamente que a maior parte dos incêndios também ficou mais contido e não se prolongou no tempo.
Não é? E a questão aí dos meios aéreos acabou por ser decisiva, não é?
Sim, os meios aéreos ajudam bastante a propagação.
Sobretudo aqueles que são de ação mais rápida, mais imediata.
Sim, e nós aqui este ano, o distrito tinha aqui dois aviões ali sediados em Macedo, em Ovar, e obviamente que este ataque é muito mais rápido, e tendo nós aqui com estes dois meios disponíveis, aqui no nosso distrito, conseguimos fazer face aos incêndios e não haver grandes incêndios.
Houve aqui uma altura, e essa era também uma das questões até para quase início de conversa, mas que depois foi passando, que tinha a ver exatamente com essa gestão do Pedro Barreirinha, porque está há 20 anos no Corpo de Bombeiros, agora quase há dois com funções de comando, e estando lá dentro tinha, creio eu também, a noção e atravessado aquela fase da crise financeira, que leva, em muitos casos, à deslocalização de gente, que uns que emigraram. Os bombeiros sentiram isto, creio que foi assim por todo o país, sobretudo por causa da imigração ou da procura de melhores condições de vida para quem trabalhava noutras áreas de atividade. E agora, apanha com esta questão que é a pandemia. Isto provocou baixas? Houve gente a querer mudar de vida, mudar de sítio? Ou como é que foi gerido?
Não, eu...
As situações não são comparáveis, as duas?
Eu acho que o voluntariado é que precisa de ser reformulado. Mas a nível não é só bombeiros. E nós vimos por todas as associações, e eu também tenho algumas ligações a outras associações, o que nós vimos é isto. É que o voluntariado, há pouca gente a querer neste momento fazer voluntariado. Nos bombeiros não é exceção, mas a nível nacional estamos com um problema grave de voluntariado. Vamos tendo e vamos renovando as nossas fileiras. Neste momento temos 12 estagiários nos bombeiros de Ilha que estão a fazer escola e, em princípio, daqui a 3 meses estarão prontos e serão promovidos a bombeiros. Mas é um facto que...
Não é muito aliciante?
Não. não é aliciante e não é... Isso se calhar tinha que assustar um bocadinho a sociedade e os movimentos da sociedade em geral. Não só para os bombeiros,
mas tem a ver com o estímulo financeiro, tem a ver com benefícios que possam surgir. Eu já vi um bocadinho de tudo, ou temos visto, até por iniciativa às vezes das autarquias, pode não ser um rendimento direto, pode ser uma bolsa de estudo, pode ser um desconto em serviços. Falta aqui o quê? Um mecanismo nacional? Falta uma tabela nacional? Falta um mecanismo que permita aqui uma igualdade e uma garantia?
Sim. Penso que sim. Penso que se a estratégia for global e a nível nacional, é mais simples e mais fácil de cativar as pessoas. A nível local poderá-se fazer isso e há muitas zonas que já têm estes incentivos ao voluntariado, mas não deixam de ser pontuais. Não sei se ou reestruturamos e os bombeiros a nível nacional de outra forma e pensá-los de outra forma e continuamos a assentar num modelo voluntário.
Mas quando era aí que eu ia chegar também para tentarmos chegar lá à questão. Estamos a falar do quê? Da profissionalização dos bombeiros ou estamos a falar de um incentivo que permita que o voluntariado não fique, por exemplo, dependente de apetites políticos, de simpatias, disto ou daquilo? De uma coisa mais consistente. Estamos a falar de quê? Da profissionalização?
Eu acho que devemos optar por as duas fases. E estas duas partes, seja a profissionalização, seja o voluntariado, devem coabitar. Agora, nós devemos, no meu entender, devemos passar de um modelo voluntário que tem 80% de voluntariado e 20% de profissional para o contrário. Ou seja, as corporações, neste momento, já têm muitos profissionais. Nós, em Ilha, temos 33 bombeiros, não são profissionais, são chamados assalariados, mas que estão lá todos os dias, que fazem horário das 8 às 6, com dois turnos, ou seja, das 7 da manhã às 9 da noite, para assegurarem o serviço à população, porque os outros voluntários têm os seus trabalhos. E não dá para fazer a resposta à população se não tivermos estes profissionais. Obviamente, à noite e aos fins de semana, recorremos a estes voluntários. Agora, para eles continuarem, é preciso ter estes incentivos, é preciso fazermos estes incentivos. O caminho, para mim, deveria ser um bocadinho a profissionalização ao contrário e reverter esta situação, ou seja, em vez de termos 80% de voluntariado e 20% de profissional, ser ao contrário. E sim, os voluntários, quando puderem e quando terão todo o gosto de ser, eu este dia posso estar aqui presente, estou aqui para fazer isto. Então assumiriam esse compromisso e com alguns benefícios, como é lógico, acho que
e na sua sentido. Leitura, com que mecanismos de financiamento? Uma taxa nacional? Continuar na ligação direta aos municípios? Manter isto numa ligação à administração interna?
Isto é difícil de dizer isso, mas para mim tinha que vir de cima. Poderia ser o financiamento através das autarquias, mas essas autarquias tinham que estar suportadas pelo Governo Central. E teria que haver alguma reestruturação de legislação para efetivar esta chegada e para reestruturar a nível dos bombeiros, a nível nacional, a nível do voluntariado. Mas isso tem que ser sempre passado do Governo Central.
E os movimentos dos bombeiros, as associações humanitárias e os organismos que as representam, já passaram a essa fase de discussão? Ou ainda isto é só conversa de quartel?
Isso aí, como embora que pertença a uma associação e tenha assento na direção, não é a mim, como comandante, me cabe essa gestão.
Não. Sim, mas saberá seguramente, até de outros colegas.
Agora, obviamente que este é um tema que depois como é que se operacionaliza e como é que são as associações, como é que passariam, como é que é esta gestão entre...
Sim, mas os comandantes têm passado esta mensagem, não é? Os comandantes têm passado esta mensagem.
Eu acho que é importante, eu não sei se têm passado, agora, esta é a minha opinião e já a transmiti a várias pessoas e não é novo fazer isto. Nós temos que formular os bombeiros. Temos que saber o que queremos e para onde é que queremos ir. E não é continuamente com subsídios que nós chegamos lá. Acho que temos que melhorar, temos que ter uma estratégia. E essa estratégia tem que vir de cima.
Curiosamente, os bombeiros têm esta tradição de estar lá está na rua ou de ser ajudados pelas comunidades. Há aqui também uma certa saturação com esta presença, às vezes, de quem parece que anda a pedir alguma coisa em causa própria? Isto é desgastante, seguramente, também, não é?
É desgastante, mas é sempre bom. O contacto com a população é sempre bom. Muitas das vezes, e nós, este ano vai ser um ano mais uma vez atípico, nós não faremos os nossos habituais peditórios, etc., e não temos feito, mas esta questão é importante para sensibilizar também a população. Nós estamos cá para todos, é importante saberem que nós estamos cá presentes e fazermos estas parcerias, estas sinergias com a população e com as indústrias locais, e etc.
A percepção, e essa percepção dos cidadãos, continua a ser positiva? Pergunto isto porque na classe médica, nos enfermeiros, já passou aqui a fase dourada da coisa, em que eram todos heróis e de repente começam a ser criticados. E no caso dos bombeiros, ainda há uma compreensão da população para a ação dos bombeiros?
Nós temos um misto, ou seja, nós somos lembrados muitas vezes quando é preciso. E quando não é preciso, somos um pouco esquecidos, não por todos, mas é a sensação que dá.
Mas também não chegam ao ponto de ser agredidos, não é?
Não chegamos ao ponto de ser agredidos, felizmente.
Que já vai acontecendo aí nos meios médicos e nos hospitais, às vezes acontece esta questão.
Felizmente, não temos esse registro, e esperemos que nunca vamos a ter, porque é realmente grave.
O Pedro Barreirinha, comandante dos Bombeiros de Ilha, que é também profissional na área da segurança, não é? Creio eu, numa indústria.
Sim.
É também, ou estava ligado à docência?
Sim, eu sou, isto não é a minha função, eu sou voluntário e continuo a ser voluntário nos bombeiros. Eu sou coordenador e responsável de segurança e saúde de uma empresa, de uma grande empresa nacional. Além disso, também desenvolvo algumas atividades de docência na licenciatura de Proteção Civil. Porque, pronto, é uma das coisas que também gosto de fazer, obviamente.
Obrigado a estudar.
Obrigado a estudar, obrigado a estar sempre atualizado. E é importante. É importante também passar este conhecimento. Não só nos bombeiros, no mundo dos bombeiros, mas o conhecimento que tenho de outros lados e da experiência profissional que também tenho vindo ao longo dos tempos. Não só na parte de proteção civil, bombeiros, mas também na parte da segurança.
O que é que lhe tem trazido essa faceta da docência? Se lhe pedisse para, no fundo, transmitir um pouco do tal grau de exigência ou de conhecimento, com quem é que se confronta numa sala de aulas? Que tipo de pessoas é que... E que tipo de ambição é que essas pessoas têm para a sua vida?
Ora bem, estou na docência e daquilo que eu faço, como é uma licenciatura muito específica, é uma licenciatura em Proteção Civil... A maioria e o universo que temos ali representado é um bocadinho o mundo de bombeiros
e autarquias,
agentes de proteção civil, seja INEM, Cruz Vermelha, muitas vezes parece um leque bastante variado. Algumas ambições que as pessoas têm, obviamente, é um bocadinho esta, saber um bocadinho mais, lógico, mas também terem esta fase de poderem progredir também na carreira de bombeiro e outras e mais além, se calhar.
Portanto, há aí aquele lado que é um bocadinho aquela velha questão de também ajudar a fazer currículo, não é? Mas a minha questão era, é mais do que isso? É uma mudança, por exemplo, ao nível das gerações, de que a proteção civil pode ser amanhã diferente do que era ontem?
Sim, eu acho que é um caminho que temos ainda muito a percorrer. E a proteção civil não é só o mundo dos bombeiros. Como eu costumo dizer aos meus alunos, a licenciatura, embora que a maioria, se calhar 70%, são e vêm dos bombeiros, mas isto é muito além dos bombeiros e a proteção civil deve ser vista isto. Os bombeiros são um agente de proteção civil que faz a parte da emergência, da resposta ao sinistro. A proteção civil tem que começar um bocadinho antes. Tem que começar na prevenção, tem que ter o pilar também da mitigação dos riscos e depois a recuperação de toda a normalidade, quando existe o sinistro. Porque a fase de emergência, seja dos bombeiros, seja o INEM, seja a GNR, nós resolvemos esta parte. E está estruturada, está feita. Agora, a parte da mitigação dos riscos, a parte da prevenção, da sensibilização, de incutir ao público em geral que é necessário mudar a mentalidade e é necessário atuar em prevenção, aí é que temos que fazer uma mudança grave, grande, temos que reestruturar as políticas, e eu, o que eu espero com esta licenciatura e com aquilo que vou transmitindo é que esta mensagem passe e que passe deles depois para a comunidade onde estão inseridos. Estamos a falar de uma licenciatura que tem alunos de todo o país.
Isto se calhar é um bocadinho como aquilo que se passou com a higiene e segurança no trabalho há uns anos, não é?
Sim, eu espero que sim.
Começa a fazer esse caminho para entrar nas empresas, para entrar em diferentes áreas da sociedade.
Sim, espero que sim. Espero que seja uma alavanca para conseguirmos melhorar este sistema, o que nós temos a nível nacional. Temos bastante legislação. Alguma está, não está totalmente definida e faltam depois algumas normas para regulamentar aquilo que estamos na legislação, mas é preciso mudar mentalidades.
Os serviços de proteção civil municipais, sejam de Ilhavo ou de outro município qualquer, como é que estão a reagir, por exemplo, perante uma questão como esta da pandemia, que é uma novidade, não é? Isto é uma novidade, mas seguramente são confrontados semanalmente, mensalmente, com diferentes realidades. São estruturas capazes? São estruturas robustas? Ou são estruturas que assentam basicamente nos bombeiros?
O que infelizmente acontece, e obviamente que, e aquilo que um pouco que eu estava há bocadinho a partilhar, continuamos a estar muito assentes nos bombeiros, e os bombeiros só fazem a parte da emergência, da parte de um dos pilares. Falta o resto todo. Mas também não é numa altura de pandemia que fazemos isto. Isto tem que ser planeado anteriormente. E o que eu acho, e temos uma variedade muito grande a nível nacional de como é que se gera a proteção civil. Temos municípios que estão um bocadinho mais evoluídos do que outros. Outros estão a dar os primeiros passos. Agora, o que eu acho é que a proteção civil não pode ser uma coisa fim de semana. Não pode ser alguém que, além de outras funções, também está a fazer proteção civil. E aqui os municípios, e obviamente que tem que haver alguma verbas e etc. para mudarem, para colocarem a proteção civil a funcionar, mas tem que ter pessoas só para fazer aquilo.
No fundo, eu vou utilizar uma expressão que é assim um bocadinho, se calhar pouco simpática, mas no fundo é o que as câmaras fazem é pagam aos bombeiros para não se aborrecer. É isto.
Não, é assim, não pagam aos bombeiros para não se aborrecer na parte da emergência. Mas é como lhe digo, a proteção civil não é só emergência.
Há um lado de planeamento, não é? Há um lado.
Há um pilar que tem que ser muito, que tem que ser feito e que deveria ser feito, e isso é que devia ter estruturado, que é a parte do planeamento em proteção civil.
Que tem a ver com empresas, escolas, espaço público.
Espaço público, pessoas, como é que as pessoas reagem ou como é que vamos fazer estes planos de prevenção. E nós temos algumas comunicações e há câmaras que fazem algum tipo de divulgação, como é que se faz a prevenção, como é que fazemos isto ou fazemos aquilo, mas são pontuais.
Casos isolados.
Ou seja, são casos isolados, não tem um fio condutor.
Já
é
agora, quando disse que há aí algumas autarquias que já estão um pouco à frente, há aí um ou outro exemplo que seja assim mais notório no país que possa funcionar como referencial?
Não, eu acho que não acho que seja de bom tom eu estar a dizer alguma câmara que tenha mais. Acho que todas elas têm a sua especificidade e fazem essa gestão da maneira que conseguem e podem. Independentemente daquilo que se esteja a fazer. Sei que há algumas que têm Gondomar, penso que tem assim uma coisa mais estruturada.
Eventualmente porque tem um presidente de Câmara que vinha da área dos bombeiros, não é?
Temos ali algumas autarquias, isto é uma delas, mas existem várias.
Mas já agora, não, eu era para perguntar, não é tanta curiosidade perceber quem é quem, se é Porto, se é Gondomar, se é Lisboa. Era mais para perceber o que é que as distingue. Tem quê? Uma equipa, profissionais naquela área?
Tem técnicos de proteção civil, que fazem de técnico de proteção civil o tempo inteiro. Se calhar têm um planeamento estratégico diferente. Não se faz apenas reuniões de comissão porque temos que fazer periodicamente.
Legalmente, por X.
Mas
portanto, têm vida própria. Têm vida,
própria. Ou seja, trabalham-se... não, como costumo dizer, não fazem os mínimos. Fazem mais que os mínimos. Agora, para isso é preciso ter meios, obviamente, disponíveis, seja materiais, seja humanos, para estarem dedicados a planear. Porque não, nem tudo... se faz com... É impossível termos uma pessoa que faz... À semelhança do que acontece nas empresas. Há empresas que têm técnico de segurança, mas que também faz outra coisa qualquer. Há delas que têm só o técnico de segurança afeto. Obviamente a resposta não é a mesma de uma empresa que tem um técnico de segurança só afeto àquilo e só faz a parte da segurança no trabalho. Outra coisa é uma empresa que tem a pessoa que é dos recursos humanos que também faz técnico de segurança.
Entre o docente e o operacional ou o profissional que está nas empresas, o que é que diz aos seus alunos sobre a empregabilidade? Isto vai melhorar?
Eu tenho essa expectativa sempre. Que
digo-lhes
sempre
podem vir a ter aí um espaço especial no futuro dessas estruturas.
Exato. Eu acho que... E temos que acreditar e temos que melhorar o sistema de proteção civil. E é neste contexto que tanto as empresas como as autarquias... Como a sociedade e as empresas privadas podem e devem recorrer a estas pessoas mais credenciadas com outras valências.
Creio que não foi ainda com o Pedro Barreirinha, creio que foi com o anterior comandante. Na estrutura distrital gerou-se ali uma polémica com a sucessão, os comandantes a quererem marcar uma posição porque não queriam determinada linha, queriam outra, e portanto havia ali também misturas, segundo se diz, políticas. Estes modelos estão hoje tranquilos, consolidados, funcionam bem, com eficácia?
Sim, para já o que temos...
Ou há tensões que vão sempre persistindo nestes
tensões
modelos?
Tensões há sempre. Tensões vai haver sempre, porque há sempre alguém que acha que era melhor que o outro para fazer, para assumir aquela função. Isso aí é normal, seja em qualquer estrutura, seja nos bombeiros, seja numa empresa, seja em qualquer associação, mesmo a questão do associativismo. Agora, a nível de proteção civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, neste momento as coisas estão um bocadinho mais estáveis. Saiu legislação e a legislação ainda não está totalmente implementada, que é a questão da mudança dos comandos distritais para os comandos regionais e os sub-regionais, e aí vai haver uma alteração profunda, em algumas... interações até pelos corpos de bombeiros. Por exemplo, o Distrito de Aveiro vai ser, quando seguir este modelo e se seguir para a frente, que ainda não está totalmente implementado, vai ser os comandos sub-regionais. E o sub-regional tem muita área de influência da CIRA, da Comunidade Intermunicipal. Tanto aqui como das outras comunidades intermunicipais. E aí vai haver uma reestruturação do modo de comando.
Mas os comandantes, no fundo, gostam de se rever nas suas lideranças, não é?
Claro.
Terão as suas...
Temos as nossas preferências.
As preferências. E as preferências que assentam em que tipo de critério? Era isso que, no fundo, nos levava também aqui um bocadinho a esta fase da conversa. Isso muitas vezes tem a ver com a percepção de quem lidera, do perfil pessoal, do perfil profissional.
Tem a ver com as duas coisas. Ou seja, para já, e nós como comandantes... gostamos de nos rever na pessoa que está acima. E se temos confiança nela ou não, não é? E muitas das vezes pode... E a questão aqui não é dizer que a pessoa não tem competências, mas se não o conhece, há um desconhecimento de causa, pode haver estas tensões. Isso foi na altura
do... Ou se os modelos são impostos de cima para baixo, não é? Se não é da base para...
Se não é da base para o topo, é sempre mais difícil. E principalmente quando não é explicado. Porque algumas destas alterações, se forem explicadas e bem explicadas, se calhar as pessoas até aceitam. E percebem porque é que se está a fazer estas mudanças. Agora, se cai assim de paraquedas uma alteração, começa a criar constrangimentos.
Aliás, na altura, creio que não era caso único. Também Leiria também havia algumas tensões. Havia aí numa série de locais e ainda por cima vinha naquela sequência dos incêndios e de incêndios, certo, que tinham provocado muitas baixas e, portanto, havia também uma sensibilidade, se calhar, diferente para... E uma reação diferente das pessoas
foi
mais...
Foi tudo em cima do joelho, ou seja, foram aqueles incêndios com aqueles problemas todos, foi querer mudar toda a estrutura de repente, sem informar porque é que se ia fazer, porque é que não se ia fazer. E obviamente queria sempre ali algumas cisões entre...
Aliás, começava em Lisboa, não é? Na Autoridade Nacional, portanto isto foi uma série de problemas quase...
É, e depois foi uma bola de neve, uma, né? Bola que se arrastou no resto do país todo.
E no fundo a questão é esta, hoje chegamos a esta fase já com tudo um bocadinho mais sossegado, mas...
Para já sim. Se não houver grandes mudanças, e eu acho que não vai haver grandes mudanças, e até mais por causa desta época que nós estamos a viver de pandemia, não vamos estar aqui com grandes mudanças estratégicas.
Agora é estado de emergência.
Vamos continuar nos serviços normais.
Tentar aguentar o barco. Há pouco falou da questão dos novos jovens que estão em formação. São 12, segundo disse, 12. Não é? 12. Isto é a escola de bombeiros a funcionar, formalmente, informalmente? Havia aquela ideia de ter uma...
É a escola de bombeiros.
Uma academia, não é?
Era. Ou seja, o que nós estamos... Estes 12 novos elementos estão a fazer escola, e a escola são 250 horas de formação, que passam por todas os temas, seja da organização dos bombeiros, seja da fenomenologia de combustão, das técnicas base, para depois desencarceramento, incêndios urbanos, florestais e emergência, que eles têm que ter toda esta valências para serem bombeiros.
E como é que estão a reagir, ou como é que esta juventude está, no fundo, a ligar-se a esta realidade? Há gente entusiasmada? Há gente que sonha ainda com os bombeiros?
Sim, continuam a sonhar. Há pessoas que ainda continuam a ter aquele bichinho de ser bombeiro e de querer ajudar o próximo. Isso ainda continua a haver, felizmente. Não tanto como eu gostaria, não é? E como os meus colegas comandantes gostariam, mas continua a haver estas pessoas dedicadas.
Estes 12 foram os que apareceram ou foram os selecionados para?
É sim, obviamente que são os que aparecem, mas temos de fazer sempre uma triagem.
Fizeram uma triagem, tiveram essa capacidade de escolher.
Tem que ser uma triagem. E ao longo desta formação, ou seja, dos 6 meses quase de formação, vamos também fazendo esta triagem, esta escolha, perceber se estão em condições, se são capazes de desempenhar ou não. Para já ainda não houve ninguém que ficou pelo caminho. Espero que não fique, que eles até são pessoas e parecem-me que têm vontade e estão sempre aptidões para continuar. Esperemos que cheguem sempre ao fim.
O que é que marca a diferença? O perfil psicológico ou a questão física?
As duas coisas. As duas coisas são importantes. Se nós não tivermos um psicológico forte, também não conseguimos, por muita capacidade física que haja, há situações que nós não conseguimos superar. Por isso tem que ser trabalhado e tem que ser as duas coisas em simultâneo, seja o psíquico, seja o físico. Uma coisa é termos isto em tudo, ou seja, mesmo nos serviços de saúde, estamos a falar de serviços de saúde, é preciso ter capacidade emocional também para estar à frente de situações complicadas, não é? A mesma coisa que se passa num incêndio urbano, que não há visibilidade e temos que entrar numa habitação em chamas. Tudo isto tem que ser trabalhado e tem que ter força nos dois aspectos.
Em que pé é que estão os simulacros, os exercícios, os testes que eram habituais em escolas, em empresas? Isto ficou tudo em águas de bacalhau, tudo parado, ou vão tentando cumprir aqui um mínimo?
Nós, sempre que somos solicitados, tentamos responder e respondemos positivamente a estas solicitações.
Mas agora há menos pressão.
Há menos pressão. Há empresas que o que estão a fazer é fazer simulacros e exercícios internos para cumprir, mas cumprir com algumas regras para não haver movimentação de meios, etc. Mas nós ainda houve uma empresa aqui do terminal que nos solicitou um simulacro para dia 11 e nós, obviamente, que dizemos que sim, com todas as regras, com todas as nuances que temos que desempenhar, atendendo também à parte do Covid, mas iremos estar presentes e fazemos todo gosto de ir à empresa, ajudá-los a fazer o simulacro, a fazer o exercício e também para conhecimento das instalações deles, mais um bocadinho.
Quanto ao parque de viaturas, há aí novidades na costa?
Parque de viaturas tem que haver, tivemos que substituir um VTT1, um veículo tanque tático urbano, o outro avariou no início do DECIR, então temos que substituir este veículo. O que,
e o que é que vão fazer? Uma adaptação, como fizeram aqui há uns tempos, com o Meio de França? Ou...
Não. Este aqui vai ser, é um chassi, já adquirimos um chassi, e vai ser transformado para ser um VTTU. O que estava planeado, mais uma vez o planeamento tem que se alterar, não é? E estávamos a tentar realmente arranjar um VESI, um veículo especial de combate a incêndios urbanos, que era uma das coisas que nos faz falta, porque temos um terminal com bastantes empresas CVs, com alguma perigosidade, e que era necessário termos um meio dedicado só a estas situações.
Que já era uma reclamação que vinha do tempo de Carlos Alberto Moura, não é?
Exatamente, já vinha do Comandante
Moura. Havia para aí velhas viaturas estacionadas que nunca foram usadas, e agora há este apelo a que as empresas portuárias, ou à própria administração, ou as empresas possam ajudar a chegar lá.
Exato. É já antigo, já não é de agora. Infelizmente, e com esta situação toda, vamos ter que, mais uma vez, planear e refazer o planeamento. Neste momento vamos fazer o VTTU e depois teremos que lançar uma questão de um VESI. Agora, obviamente que um VESI não é um veículo propriamente que com meia dúzia de peditórios ou meia dúzia de...
Só para as pessoas perceberem as siglas...
O VESI é um veículo especial de combate a incêndios.
Especial porque?
Especial porque tem valências de ter espuma, ter...
Para a parte de químicos.
Para a parte de químicos. Fatos químicos e toda a panóplia de equipamentos que é necessário para intervir em químicos, seja para químicos, etc.
E as empresas, como é que se têm preparado e têm evoluído?
As empresas, se me disser as empresas terminal e as
por
empresas
exemplo,
estas empresas, como têm legislação muito específica e muito apertada, elas próprias se protegem e fazem tudo para estarem em conformidade. Então, não temos tido grandes situações nestas empresas. Fazemos visitas periódicas quando eles nos pedem, nestes simulacros, etc., de exercício. Podemos dar alguns parceiros para melhoria do sistema, mas já têm muito sistema implementado. As outras empresas mais pequenas, por vezes, é que temos alguma dificuldade em implementar algumas situações. Agora, estas que estão abrangidas pela Seveso têm tudo...
Há aí mais garantias.
Há mais garantias.
E os bombeiros, no fundo, o que querem também é ter capacidade de resposta para tudo isto?
É ter capacidade de resposta, porque, independentemente, estas empresas têm todos os sistemas a funcionar...
Sentem-se pressionados por não estar, de facto, às vezes com essa capacidade de resposta?
Não, nós respondemos, se calhar não poderemos... E o que é que nós temos? Temos os nossos veículos urbanos de combate a incêndios, os que nós temos neste momento, têm algumas valências químicas para fazer face à primeira intervenção. Logicamente, depois existe sempre o princípio de subsidiariedade e é chamando de meios de outras corporações para o auxílio, porque também a nível nacional, para matérias perigosas, há 3 ou 4 veículos a nível nacional, não é muito. Por isso está mais ou menos estruturado dessa forma.
Agora, trabalho de equipa.
É, tem que ser trabalho de equipa. Agora, aqui especificamente no terminal, obviamente que se nós tivéssemos um veículo que nos desse outro tipo de resposta, vamos com mais...
Quanto é que pode custar um veículo desses?
Se calhar pode andar entre os 400, 500 mil euros. Completamente equipado, consoante aquilo que se ponha lá.
Portanto, isto seguramente vai, ou tem que implicar, empresas, poderes municipais, se calhar fundos europeus.
Exatamente.
Tem que ser algo mais abrangente e uma candidatura mais global.
Tem que ser uma candidatura global que não tem aberto candidaturas para veículos especiais, infelizmente, mas tem que ser assim. Já não pode ser só uma entidade chegar
a assumir
e dizer
isto.
Assim, vamos assumir isto e vamos comprar um veículo destes.
Pedro, se lhe pedisse, estamos a terminar, o que é que vai aí na sua cabeça em termos de desafios? É mesmo só sobreviver agora e resolver o problema agora, ou há pensamento estratégico mais à frente?
Há sempre pensamento estratégico. Obviamente que o pensamento estratégico teve que ser reformulado. Mas uma das coisas que eu gostaria daqui para o nosso Corpo de Bombeiros e para o nosso município é continuar a desenvolver um polo de formação até para as empresas e termos também essa valência para podermos dar formação de maior qualidade para as empresas que se queiram fazer. É um método também de financiamento.
Quando diz um polo de formação, estamos a falar que é criar uma equipa interna só para formação?
Criar um espaço.
Um espaço. Estamos a falar de uma área.
Espaço. Ou seja, nós no nosso quartel, felizmente temos um quartel novo e já temos uma área dedicada à temática da formação de ensinos urbanos, etc. Interna e já para algumas empresas do Porto Aveiro já nos fazem lá a formação connosco. Mas expandir um bocadinho isto.
E onde é que seria idealmente esse espaço? No Porto Aveiro?
Não, no Porto Aveiro não. E porquê? Porque no Porto Aveiro há sempre constrangimento de fazer fogo real. E é importante fazer fogo real. E não vamos estar a pôr um fogo real numa instalação onde temos várias empresas de defesa. Tinha que ser fora desse ponto. No nosso Corpo de Bombeiros, no nosso quartel, conseguimos fazer já. Conseguimos dar esse passo, muitas vezes provavelmente naquilo que estava padronizado, e também já vem de algumas conversas do Comandante Moro, naquela questão, naquele terreno que temos na colónia, poderia ter sido
essa área.
Isto, e depois equipar, obviamente, reformular ali alguma frota, este VESI era fundamental realmente, mas é um planeamento a longo prazo, e depois formar mais os bombeiros, tentarmos ter outro tipo de formação e passar um bocadinho estas, agora, para o futuro, crescer um bocadinho como corporação.
Pedro Barreirinha, o agradecimento por esta hora de presença no programa Conversas das quartas-feiras, que fica disponível já esta quinta de manhã em terranova.pt. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ilha, convidado desta semana. O regresso é na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.